alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais um programa Vida Saudável. A busca por uma dieta saudável é antiga, mas nem todos sabem o que comer para manter uma saúde de ferro e também a boa forma. Para falar um pouco mais sobre a importância de uma boa alimentação para prevenir a obesidade, auxiliar na perda de peso e evitar doenças, eu converso com a coordenadora do programa de nutrição ProNutri da Cacemes, doutora Eliana Nogueira. Olá, doutora, seja bem-vinda ao programa Vida Saudável aqui da Rádio Assembleia.
Olá, ouvintes, muito obrigada pelo convite. É muito importante falar sobre esse assunto nos dias de hoje.
Doutora, para nós começarmos aí o nosso bate-papo, quais são as principais causas da obesidade atualmente?
As principais causas hoje é o sedentarismo, é a má alimentação. Com certeza, as pessoas hoje estão muito mais paradas. Então, com isso, leva realmente ao ganho de peso.
Os danos da obesidade à nossa saúde, o que esse transtorno pode causar para a gente?
Só prejuízos, principalmente taxas no nosso sangue elevadas. As pessoas com obesidade apresentam colesterol alto, triglicérides alto, pode desenvolver o diabetes, uma pressão alta. Então são vários, a gente enumera aqui várias causas que não são boas para o nosso organismo.
Tem alguns exames que são pré-requisitos para a gente identificar aí um início de obesidade. Quais são eles, doutora? O que, que a gente pode fazer para não chegar ao extremo?
Não só verificar o peso, né? Isso é uma avaliação importante, mas também pedir exames de sangue para verificar realmente essas taxas. E quando a gente verifica, principalmente nós nutricionistas, verificamos que essas taxas estão próximas do limite, é a hora realmente de cuidar, não esperar passar do limite.
Como implementar bons hábitos alimentares no nosso dia a dia?
Principal palavra-chave é planejamento. A gente precisa ter planejamento. Se a gente não tiver, a gente não consegue ter uma alimentação saudável no dia a dia, em casa, no nosso trabalho. A gente precisa planejar. E com isso, o nutricionista acaba auxiliando muito nesse planejamento, nesse novo hábito de vida.
Quais são os maiores inimigos da saúde e os alimentos que nós devemos evitar?
Os maiores inimigos é a preguiça, né? Ficar parado, não se mexer. E os piores alimentos são os ultraprocessados, que a gente chama. São os muito industrializados. São alimentos que a gente não descasca, a gente desembala, né? São as embalagens, são os industrializados. Esses são os maiores vilões. E em classificação são os que são muito salgados ou os que são muito doces.
E a utilização de medicamentos? Muita gente, né, acaba tirando ali da sua opção uma alimentação saudável e optando por medicamentos, cirurgias bariátricas, esses tipos de métodos. Eles são prejudiciais de que forma, doutora?
Eu acho que tudo é importante, uma equipe multidisciplinar cuidar do paciente. Toda vez que você for procurar ajuda, não procure só de um profissional. E em casos pontuais, em casos particulares, existe sim a utilização de alguns medicamentos, mas nunca faça isso sozinho com um profissional só. Quando a gente faz a utilização de medicamentos em casos bem graves, porque nós temos 3 classificações de obesidade, quando chega nessa terceira, que é a pior, creio que a medicação pode sim auxiliar, mas nunca deixe de procurar um profissional que vai auxiliar na alimentação, no exercício físico, porque é um todo. Não é só o medicamento que vai fazer o efeito. E também o dia de iniciar esse medicamento e o dia de parar esse medicamento, toda essa equipe tem que estar junto para auxiliar o paciente.
Quais são essas 3 categorias aí de obesidade, doutora?
Porque nós temos assim, o peso, ele é classificado com peso normal, depois ele sobe para uma classificação de sobrepeso e depois ele sobe para obesidade grau 1, obesidade grau 2 e a 3, que é chamada de obesidade severa ou mórbida, que é nesses casos que geralmente as pessoas acabam buscando a cirurgia bariátrica.
Até que ponto a frase "você é o que você come" está correta?
Nós somos o que nós vivemos e o que nós comemos, sim. Porque quando nós temos uma alimentação saudável, o nosso rosto fica mais viçoso, a nossa pele fica mais bonita, o nosso humor melhora. Quando é o contrário, nós temos um semblante de triste, uma pele mais ressecada. Então a gente observa realmente quando a gente melhora a nossa qualidade de alimentação, como a gente melhora, inclusive peso, as curvas, né, ficam melhores, porque não é só o que a gente come também, é o que a gente também faz com o nosso corpo. A gente malha, a gente está cuidando de nutrir esse corpo e também gastar essa energia de forma saudável. Então, realmente, a gente tem que cuidar mesmo para mostrar o que a gente é realmente.
Doutora, qual que é a importância de você manter ali uma alimentação saudável com a prática de exercícios físicos? Existem alimentos que auxiliam na queima de gordura antes de praticar o exercício físico, outros que ajudam a ganhar massa muscular. Qual a importância desses dois fatores caminharem juntos?
É muito importante. Dizem que tem porcentagens, né, que a gente pode exemplificar, que a alimentação ela tem um papel fundamental nessa equação de alimentação saudável e exercício físico. A alimentação saudável chega a 70% de responsabilidade nesse êxito. Então é muito importante o acompanhamento, sim, de um profissional de educação física quando a gente vai praticar o exercício e do nutricionista para auxiliar na alimentação desse atleta ou dessa pessoa que quer iniciar um exercício físico hoje. Então, assim, a gente tem que saber o que comer antes, a gente tem que saber o que comer depois para ser eficaz os resultados.
Algumas pessoas acreditam que para se alimentar bem é preciso gastar mais dinheiro. Isso é um mito ou é verdade?
É mito quando a gente diz que a alimentação saudável é comida de verdade. A gente precisa introduzir cada vez mais comida de verdade na nossa alimentação. Essa comida de verdade não é cara. E geralmente as pessoas começam, quando pegam gosto por essa alimentação, até ter hortas em casa. A gente pode plantar alguns alimentos e não fica, com certeza, né, não fica caro. Mas quando a gente busca coisas da moda, o que lança... hoje o ideal agora é comer frutas vermelhas, blueberry, cranberry, isso são alimentos caros. Mas quando a gente tem um equilíbrio entre o que, eu vou provar esses alimentos que estão na moda um dia ou outro, mas no geral isso é mito, porque a gente consegue com alimentos de verdade ter uma alimentação que não seja cara. Porque o que é caro é realmente o que é industrializado, que a gente precisa comprar mesmo, que é para desembalar, quando a gente fala, né? O pacotinho, isso sim, custa caro.
Qual a sua dica para ter uma rotina de boa alimentação com preço acessível?
Planejamento, conseguir planejar o cardápio da semana, você compra com antecedência, você armazena de forma adequada, tudo isso com uma orientação você consegue aprender e ter uma alimentação saudável. Então, assim, quando a gente planeja, a gente vai na feira, a gente busca os alimentos que estão na safra. Isso é super importante, porque quando a gente busca os alimentos, frutas, verduras, legumes que estão na safra, eles estão com uma qualidade maravilhosa. Muitos deles não têm tanto agrotóxico, porque alguns têm. Claro que a gente tem que preferir os orgânicos, né? É muito melhor. Mas quando a gente compra o normal, quando é da safra, ele não tem tanto, porque ele está na safra, ele está na época dele. Então os nutrientes estão em evidência nele. Então quanto mais a gente buscar esses alimentos, até mais baratos eles são, porque eles estão na safra, eles estão com maior quantidade no mercado. Então a gente consegue orientar essa pessoa a comprar no planejamento dela os alimentos que estão na safra, e sempre são uma variedade enorme.
Doutora, em tempos de pandemia, os cuidados com a alimentação devem ser redobrados?
Com certeza. Hoje, em tempos de pandemia, o que mais se fala é imunidade. Como está a sua imunidade? Como eu cuido da minha imunidade? Então, a alimentação saudável é o principal remédio para melhorar a imunidade.
Como conciliar a produção ali, fazer os alimentos, cozinhar com a questão do home office? Que dica a senhora dá para os nossos ouvintes? Muita gente está trabalhando de casa. Aí tem que pensar, tem uma hora ali para fazer o almoço ou para fazer um lanche. O que dica para essa pessoa?
Sempre vem o planejamento, que a gente precisa ter disciplina nesse caso. mas a gente tem falado muito até nos consultórios, quando atende, que a gente sempre ouvia antes da pandemia que as pessoas não tinham tempo, né, de se alimentar, correria do dia a dia. Hoje que as pessoas estão trabalhando em casa, a gente diz, aproveite esse tempo, que você está em casa e comece a melhorar a sua alimentação. É agora a hora de melhorar e de ter qualidade na alimentação. Porque quando a gente planeja, a gente consegue ter qualidade na alimentação. Ainda mais que a gente está em casa. Trabalhando de casa, a gente consegue ter alimentos de verdade, preparar o alimento, cozinhar, que é uma dica muito legal. Comece a preparar e provar novos alimentos. É, um tipo de preparação que você goste. Sempre busque novas formas de preparação daquele alimento. Porque com isso você tem prazer ao comer, porque tem que ser algo prazeroso, não pode ser algo que te deixe estressado, a alimentação. Primeiro de tudo, isso é muito importante nos dias de hoje, tem que ser algo prazeroso. Então que você consiga, com isso, estando em casa, nesses dias, preparar novas receitas.
Quais são os alimentos que contribuem para o bom funcionamento do sistema imunológico?
São vários, não tem como a gente falar que um só ajuda na imunidade, é um conjunto. E não é só o alimento, né? A gente tem que, com relação à alimentação, a gente tem que cuidar de taxas que hoje em dia a gente tem até buscado muito mais quando a gente atende um paciente, de verificar como é que está a vitamina D, que ela está muito ligada à imunidade. E a população tem apresentado uma vitamina D muito baixa, porque... Para quem não sabe, a vitamina D, a principal fonte dela é o sol, né? E as pessoas não têm tomado sol, não têm estado fora, né? E zinco, então tem várias vitaminas e minerais importantes para a imunidade. Com isso, quanto mais variada a nossa alimentação, melhor vai ser para elevar a qualidade da nossa imunidade. E não é só alimentação, a gente precisa de vários fatores, de dormir bem, de se exercitar, de ter um emocional bem, na medida do possível, nos dias de hoje, né? Então é todo um conjunto que preza pela imunidade boa.
Existe alguma coisa que nós devemos priorizar? Assim, como a senhora disse antes, a vitamina D, algum alimento que é importante você ter sempre ali na sua dieta?
Frutas, verduras e legumes. Quanto mais colorida a alimentação, melhor. Sempre observa se no teu prato do almoço tem alguma cor. Se você tem esse costume de não ter, comece com uma e vá chegando até 3-4 cores no prato. Frutas, a mesma coisa. Observa quantas frutas você come no dia. Se você não come nenhuma, comece com uma e sempre variando. Nunca coma uma fruta só todo dia durante a semana. Não repita. Sempre varie o quanto você conseguir. Frutas, verduras e legumes são primordiais na alimentação de todos.
E a dieta pode nos tempos de pandemia?
Tem que ter muito cuidado de restringir o alimento nesses dias. A gente não pode ter, de repente comia uma quantidade grande, ganhei peso e de repente restringe, diminui essa quantidade bruscamente. Isso acaba diminuindo a imunidade, cai com essa restrição brusca. Por isso que tem que ser algo devagar, tem que ser gradativo. Tem tido muitas pessoas agora dizendo que engordaram porque a atividade física, algumas estão suspensas e não estão praticando mais, mas é como eu falei, o ideal é que a gente tenha planejamento e em casa também tente não ficar parado, nem que seja no online, fazer exercícios, se mexer, mas a imunidade, ela é muito importante nesse momento, então com restrição alimentar realmente é preocupante fazer uma dieta tão restritiva, de retirar alimentos em... Retirar a qualidade desse alimento e retirar a quantidade, diminuir. Vai diminuir muito a quantidade, a imunidade pode cair.
Porque muita gente acaba optando aí por dietas radicais, né? Ah, não tô comendo mais carboidratos, tô fazendo jejum intermitente. O que essas dietas podem prejudicar no organismo de uma pessoa?
O carboidrato é o que a gente mais alerta os pacientes, as pessoas, é que ele é fonte de energia, o carboidrato. A principal fonte dele é energia. Sem energia, como que a gente vai viver? Como que a gente consegue ter um bom humor? Como é que a gente consegue trabalhar? Então, a gente não pode ficar sem o carboidrato. Então, isso é para tomar muito cuidado as pessoas que querem retirar. Existe hoje a onda do low carb. O low carb, ele é baixo carboidrato, ele não é zero carboidrato. Então a gente sempre orienta, busque uma ajuda profissional, porque a gente orienta quanto à qualidade desse carboidrato. Isso sim é importante. Quando a gente melhora a qualidade do carboidrato, porque temos carboidratos simples, que são os brancos, que é usado com as farinhas brancas. E temos o carboidrato complexo, que vem das farinhas mais integrais, as farinhas que têm fibra, que são melhores para a nossa saúde e melhoram, inclusive, as taxas que eu falei, que muitas pessoas têm apresentado as taxas altas de colesterol, triglicérides, glicemia aumentada, que gera o diabetes. Então, quando a gente melhora a qualidade do carboidrato no dia a dia, melhora até essas taxas que você possa ter altos.
E, doutora, muita gente gosta de comer aquele docinho, né? Eu acho que é muito difícil as pessoas que não gostam de comer um chocolate, um doce após o almoço. Existe alguma dica para a quantidade ideal? Quantas vezes na semana você pode ingerir alguma guloseima? Qual é a dica da senhora?
Sempre observa a quantidade que você está acostumada. A gente sempre pergunta, você sabe quanto de açúcar você põe no seu café? Porque as pessoas, a maioria, gostam de colocar. As pessoas, às vezes, não sabem responder. Então, comece a observar, principalmente, a quantidade que você gosta desse açúcar, dessa guloseima. A partir daí, você começa a diminuir gradativamente. Isso é a melhor dica, porque tirar bruscamente não é legal. A gente faz isso muito com criança, orienta a criança também a não tirar bruscamente. Melhora a qualidade, por exemplo, chocolate, comece a buscar chocolates meio amargo. Quanto mais próximo dele o chocolate tiver do 100% cacau, melhor. Então busque chocolate 60% cacau, 70% cacau, já é uma dica muito legal. Você já vai melhorando a qualidade desse chocolate que você gosta tanto. E um horário também interessante para você fazer uso do doce no dia, priorize depois do almoço. Que você já fez uma refeição mais rica em nutrientes, já fez uma refeição com vários macronutrientes, que é proteína, carboidrato, né? Então, esse doce não vai ter um efeito maléfico no seu organismo. Muito pior se você acordar e já quiser comer doce. E aí não é legal para o organismo. Você sai de um jejum com doce, não é bom, não é uma dica legal. E sempre deixar os exageros, um bolo, um brigadeiro, uma festa, para dias eventuais, não uma rotina.
Doutora, para nós encerrarmos aí o nosso bate-papo, deixo aberto os microfones da Rádio Assembleia para a senhora dar alguma dica que faltou aqui durante o nosso bate-papo para os nossos ouvintes que estão aqui acompanhando o nosso programa, a importância deles terem uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo.
Nesse momento, a dica de ouro é que vocês não cuidem só da alimentação, mas do corpo de vocês como um todo. Dormir bem. Comecem a observar se o sono de vocês está bem. E o dormir bem é dormir a noite inteira, sem intervalo, sem interrupção. Se exercitem, não deixe de caminhar, de praticar um exercício que seja em casa. Alimentação colorida, como eu falei. Olhe para a sua alimentação. Observe da hora que você acorda até a hora que você dorme se a sua alimentação tem cor. Beba bastante água, isso é muito importante, a hidratação, né? Cuide da sua mente, como estão suas emoções. Então, o mais importante para a imunidade é que você esteja com o seu corpo todo cuidado. Não só um ou outro fator. Que você tenha cuidado de um todo, né? De você se olhar, busque ajuda. Estamos aí para isso, para ajudar vocês a orientar. E é como eu falei, uma equipe multidisciplinar. Busque seu médico, busque seu nutricionista, busque seu psicólogo. Então tenha realmente uma equipe para te ajudar em todos esses aspectos que eu te falei.
Em nome da Assembleia Legislativa, de toda a equipe aqui da Rádio Assembleia, eu agradeço a disponibilidade da coordenadora do Programa de Nutrição ProNutri da CACEMES, Eliana Nogueira, em participar aqui do nosso programa, e já fica o convite para a senhora voltar outras vezes. Tem tantos assuntos aí que nós podemos tratar aqui, que é importante, não só na época da pandemia, mas também para ter uma vida saudável, né, doutora? Principalmente a questão da obesidade infantil. Tem tanto assunto aí que está à tona, nós temos uma população obesa. Já fico o convite para a senhora retornar aqui ao programa Vida Saudável.
Eu agradeço o convite, acho muito importante o tema, acho importante o quadro. Contem com a minha participação, com a minha contribuição, e com certeza temos muitos assuntos que a gente pode tratar e ajudar a população.
Obrigada, ouvintes da Rádio Assembleia, pela audiência, e você pode acompanhar toda a programação da rádio pela web e por meio do site www.al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Alemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.